Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: com doações de empresas, Secretaria de Saúde abre novos leitos de UTI e Covid no Hospital do Rossio. Deputados estaduais pedem a reabertura de fábrica de fertilizantes da Petrobras para a produção de oxigênio medicinal. Greca diz que aulas presenciais em Curitiba só voltam depois que professores forem vacinados. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Com doações de empresas, Secretaria de Saúde abre novos leitos de UTI Covid no Hospital do Rossio. Acompanhe a reportagem.
O Hospital do Rossio, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, ganhou 52 novos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 via SUS. Os novos leitos representam um aumento de 36,3% na capacidade de atendimento do hospital em casos de internamento pela doença, somando agora 195 UTIs e 314 leitos de enfermaria exclusivos. A abertura dos leitos contou com um investimento de R$3,2 milhões em equipamentos que foram doados por empresas paranaenses nas últimas semanas. Após a inauguração, o Paraná passou a contar com 4.686 leitos exclusivos para Covid-19 via SUS, entre enfermarias e UTI adultas e pediátricas. Na última semana, novos leitos foram inaugurados em Cascavel, Ponta Grossa e no litoral, chegando a cerca de 120 novos leitos abertos em 10 dias. O Paraná recebeu doações de equipamentos para novos leitos de tratamento contra a Covid-19 de 42 empresas e instituições. Entre os itens estavam 135 respiradores e 70 monitores, além de outras tecnologias que juntos totalizam quase R$10,3 milhões em doações. O secretário de Saúde, Beto Preto, agradeceu a iniciativa privada pelas doações, mas também pediu que a população compreenda o momento delicado em que o Estado se encontra e não viaje no feriado de Páscoa.
Agradecer a todas as empresas, empresários, sistemas de associações de empresários que se uniram e colocaram os equipamentos à disposição. Para cada leito de UTI é necessário que exista um respirador à disposição, exista um monitor multiparamétrico à disposição, o esforço do próprio hospital em conseguir as bombas de infusão, que é artigo raríssimo hoje no mercado. Estamos na semana da Páscoa, muitas pessoas querem se movimentar, querem visitar os parentes, viajar. Mais uma vez eu quero reiterar os cuidados necessários de distanciamento. É uma viagem que pode ser feita com a melhor das expectativas de visitar os pais, os parentes, pode ser o significado trágico de pessoas doentes e eventualmente até internadas. Por isso, esse é o momento de vacinar, esse é o momento de se cuidar.
De acordo com Beto Preto, cerca de 40% dos testes feitos atualmente dão positivo, um sinal de que o contágio ainda está muito alto no estado.
Ainda continuamos com muitos casos positivos. Hoje, dos casos testados no Paraná, nos deram aí 33% de positividade, com mais de 9 mil testes, e Curitiba batendo na casa de 41%. Por isso, necessidade de continuar tomando medidas duras nesse momento.
A fábrica de fertilizantes fechada pela Petrobras na região metropolitana de Curitiba pode passar a fabricar oxigênio medicinal e atender boa parte da demanda na região sul do país. Amanda Yargas traz os detalhes.
Deputados estaduais pedem a reabertura da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, a ANSA, para a produção de oxigênio medicinal. A subsidiária da Petrobras, também conhecida como Fafen, foi fechada no ano passado, sob justificativa de baixa lucratividade, e a planta foi hibernada. O assunto foi discutido pela Frente Parlamentar do Coronavírus em uma audiência pública nesta segunda-feira. O coordenador da frente, deputado Michele Caputo, do PSDB, pediu sensibilidade da petroleira para o momento em que estamos vivendo.
O oxigênio, principalmente para o cidadão ou para pequenos consumidores, municípios e hospitais, está com um preço muito alto e com muita dificuldade de encontrar. Eu só quero lembrar que o oxigênio salva vidas. Nós esperamos sensibilidade da Petrobras porque a questão da falta do oxigênio já é uma situação real. Muitos deputados e muitos relatos de secretários, de prefeitos, de diretores de hospital e também da própria população, porque muitas vezes, quando para você desocupar um leito, você precisa ter oxigênio em casa e fazer oxigenoterapia. Então, a frente vai fazer esse papel. Nós estamos apoiando essa reivindicação para uma visita em loco, para que seja definido valores e para que a Petrobras possa reativar essa fábrica da Fafem.
Os engenheiros e técnicos que trabalharam no local trouxeram laudos que confirmam que é possível adaptar a planta para a produção do oxigênio. No entanto, é preciso que as condições atuais sejam avaliadas para que os custos e o tempo de adaptação possam ser calculados, como explica Gerson Castellano, diretor de Relações Internacionais e Setor Privado da Federação Única dos Petroleiros e diretor sindical demitido da fábrica.
Nós, com técnicos especializados, engenheiros, comprovamos nessa audiência pública que teve lá na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, que é possível e extremamente necessário. O tempo depende muito do estado em que essa planta está, então a gente necessitaria fazer uma inspeção lá e constatar a situação que essa planta está. Então isso seria fundamental. Porém, a gente entende que a Petrobras, com toda a tecnologia que ela tem, todo o seu quadro de engenheiros, técnicos, contratos de manutenção, se ela consegue ir até o pré-sal retirar óleo, imagine pôr para rodar uma fábrica que pode salvar vidas com esse oxigênio que a gente não sabe até quando que a gente vai ter disponível por conta do aumento de pessoas internadas, etc. e tal.
Atualmente, o consumo de oxigênio no estado é de cerca de 177 mil metros cúbicos por dia, muito próximo ao limite de produção da maior empresa do setor, que atende a região. A fábrica teria condições de produzir 360 mil metros cúbicos por dia, atendendo boa parte do sul do país, como explica o deputado Tadeu Venere, do PT.
Nós não só supriríamos o Paraná inteiro, como daríamos uma folga para que essa empresa pudesse destinar a sua produção para outros estados, além de podermos também passar parte dessa produção para os estados próximos a nós aqui. Isso me parece ser bastante razoável quando nós pensamos que nós estamos vivendo uma guerra contra um inimigo comum a todos nós, que é o Covid-19, aliás, agora já com as mutações com um vírus muito mais agressivo, com uma transmissibilidade muito mais rápida e que poderá fazer com que nós não tenhamos o limite de mortes no Paraná e no Brasil. Hoje nós estamos com mais de 320 mil mortos, poderemos chegar a 500 mil, a 600 mil, a 1 milhão, porque não se sabe quando que, de fato, a população toda poderá ser vacinada. E o que é mais grave, parte dessa população pode vir a óbito por falta de oxigênio. Isso seria uma tragédia sem precedentes na história do Paraná, já vimos isso acontecer em Manaus, e aqui no Paraná seria algo impensável, justamente porque nós temos as condições totais de evitar que haja esse caos e esse crime contra a maioria da população, e principalmente a maioria empobrecida que tem procurado os hospitais públicos.
Repórter Amanda Yargas.
O secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, afirmou em audiência pública da Frente Parlamentar do Coronavírus na Assembleia Legislativa do Paraná que o governo assinou contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik com o Fundo de Investimentos da Rússia, responsável pela produção do imunizante. Silva não deu prazo para que a compra seja efetivada, afirmando que isso depende da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele explicou ainda que o Estado tem outro contato com a União Química, representante do fundo russo no Brasil, para a futura transferência de tecnologia. Guto Silva informou ainda que o governo já iniciou as tratativas junto ao Ministério da Saúde para a instalação de uma fábrica de vacinas no Paraná. De acordo com o chefe da Casa Civil, os investimentos podem chegar a R$1 bilhão. Faturamento das cooperativas do Paraná teve aumento de mais de 36% no ano da pandemia. Mais informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. O faturamento das cooperativas agropecuárias paranaenses cresceu 36,7% no ano passado. e superou 100 bilhões de reais. O total é a soma da produção das 59 cooperativas agropecuárias do estado, e os números são do monitoramento da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná. No total, 41% dos resultados são da industrialização de produtos, 2% de origem mineral e 35% obtidos com a venda de produtos in natura, de origem vegetal, e 8% de origem animal, 20% com a venda de insumos, 2% com bens de fornecimento e 2% com serviços. Em 5 anos, o setor teve uma alta acumulada no faturamento de 75%. O número de cooperados chegou a 185 mil, quantidade 3,6% superior à de 2019. E o quadro de funcionários cresceu 11% no ano passado em relação a 2019. E mesmo em um ano em que o país foi gravemente atingido pela pandemia, a agropecuária gerou 9.611 novas vagas de empregos diretos no estado. As cooperativas agropecuárias paranaenses também encerraram 2020, atingindo 4,4 bilhões de dólares em exportações, um valor 2,8% maior que o registrado no ano de 2019. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, as chuvas persistem no Paraná. A possibilidade de tempestades é bastante baixa, mas pancadas de chuvas com raios ainda ocorrem em algumas regiões. As temperaturas não se elevam muito durante o dia. E a partir da noite, esfria em boa parte do estado, devido ao gradual avanço de uma massa de ar frio pelo sul do país. As temperaturas mais altas do estado devem ser marcadas em Jacarezinho, que deve chegar a 33 graus, Londrina, Maringá e Paranavaí, Paranaguá marcam 31 graus. Já em Telêmaco Borba, 30 graus, Foz do Iguaçu, 29 graus, Cascavel deve fazer 26 graus, Curitiba, 27, Guarapuava, 24 e Pato Branco, 22 graus. No próximo bloco, o programa ajuda indústrias a ficarem até 20% mais produtivas. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
Paraná em Rede.